iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E passo a palavra para a leitura do expediente à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, pedindo a todos o máximo silêncio que conseguirem.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar. Senhor presidente, tenho aqui várias coisas, mas nas votações. Anunciar a retirada do projeto de lei 825/15 da iniciativa do Chega. A entrada da proposta de lei 93, que baixa à 10ª Comissão, a 94, que baixa à 1ª, em conexão com a 12ª, a 95, de iniciativa do Governo, como é óbvio, baixa à 10ª, em conexão com a 6ª, o projeto de lei 815, do PSD, que baixa à 10ª Comissão, o 818, do PSD, baixa à 1ª, o 819, do PCP, que baixa. Projeto de Lei 820, do PAN. O Projeto de Lei 822, do PCP, baixa à 1ª. O 824, do Chega, à 1ª. Depois temos os projetos de resolução 758, do PSD, 762, do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª, 763, do PS, que deixa à 11ª, do 764, do PS, que deixa à 11ª, do 765, do PAN, que deixa à 7ª, do 766, do PCP, do 767, do LIVRE, do 768, do Bloco de Esquerda, do 769, do PAN, que deixa à 10ª, do Projeto de Resolução 770, do PAN, que deixa à 10ª, 771 do PAN, que deixa à 10ª, 772 do Chega, que deixa à 6ª, e o 773 do Chega, deixa à 10ª. E agora, Sr. Presidente, vinda da 14ª Comissão, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, solicito que envitem parecer no sentido de acordo com o inquérito 3784 do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, apresentam parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Jorge Filipe Teixeira Seguro Sanches a prestar depoimento presencial como testemunha.
Vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, Juízo Local Cível de Vila Nova de Gaia, Juízo 5, o processo 1904, a Comissão emite parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Ricardo Bastos Souza a prestar depoimento presencialmente como testemunha.
Vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É tudo.
Muito obrigado. Vamos iniciar a ordem do dia com o debate de urgência requerido pelo PSD sobre a privatização da EFASEC. Para abrir o debate em nome do grupo proponente, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Estado de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD requeriu hoje este debate de urgência sobre a privatização da EFASEC. E porquê? Recordando os factos. Em 2 de julho, um governo socialista liderado pelo Dr. António Costa aprovou a nacionalização de cerca de 70% do capital social da EFASEC, uma empresa privada ligada ao setor da tecnologia, engenharia e energia. Esta nacionalização atingiu a participação detida pela empresária angolana Isabel dos Santos envolvida num processo judicial e cuja participação teria sido arrestada. O Governo invocou em favor desta nacionalização a EFASEX, uma empresa nacional que constitui uma referência internacional em setores vitais para a economia, estou a citar, pretendia o Governo viabilizar a continuidade da empresa garantindo a estabilidade do seu valor financeiro operacional e ainda salvaguardar os 2.500 postos de trabalho. Dizia o Governo, para justificar a entrada do Estado na capital da empresa, que o único problema da EFASEC era o acionista, que trazia problemas de compliance e também de financiamento junto à banca. O Governo garantia, aliás, que havia uma dezena de interessados e que a intervenção do Estado, e esta parte é muito relevante, deve ser feita por um período restrito no tempo e com vista à resolução temporária da situação, estando prevista a sua imediata reprivatização, a executar no prazo mais curto possível. Aliás, este decreto foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, que invocou expressamente os vários argumentos do Governo, mas, especialmente, por não ter caráter duradouro, ser transitória e ter sido aberto simultaneamente o processo de reprivatização. Estas eram as condicionantes e estes eram os pressupostos. Aliás, o Governo dizia que era uma empresa centenária e com viabilidade no mercado. A verdade é que, senhores deputados e senhoras deputadas, passaram 3 anos e o Governo não consegue encerrar este processo, o tal processo rápido. Desde julho de 2020, que o Governo tem vindo a tentar encerrar o processo sem êxito. 3 anos. Em 2021, o processo teve perto do seu final, mas pelo modelo adotado não foi o mesmo admitido e não conseguiu o Governo porque o comprador exigiu um conjunto de apoios financeiros e de garantias, à semelhança do novo banco, seriam integralmente usados e pagos pelo privado, que tornavam o negócio um absoluto desastre para os contribuintes. 3 anos passados, senhores deputados, eu confesso que eu não sei se há motivo a palmas, porque isto não é nada de bom. 3 anos passados, na empresa foram injetados 207 milhões de euros entre empréstimos e garantias. A isso se juntam cerca de 10 milhões de euros por mês até conclusão do processo. Este processo de privatização mais recente dura também ele há meses. Finalmente, o nosso Governo marcou uma conferência de imprensa para informar e esclarecer do desfecho do processo e sobram todas as perguntas para as respostas que não deram. Mas afinal, para que serveu a conferência de imprensa? Propaganda? Quando o Governo falha rotundamente no propósito de vender rapidamente a participação de Isabel dos Santos, arrastando a empresa e os contribuintes para mais de 200 milhões de suprimentos e garantias, é aceitável esta opacidade? Quando o Governo continua a despejar na EFASEC mais de 10 milhões de euros por mês, sem fim à vista, é aceitável esta falta de clareza e transparência? Todas as questões estão por responder e os portugueses têm direito a ter respostas quando é dinheiro público que está a entrar na EFASEC. E nós temos perguntas. Qual é o investimento de capitalização a suportar pelo fundo para comprar a participação? Em que prazo? Além da aprovação da operação pela União Europeia, quais são as condições precedentes sem as quais o processo de venda falha? Qual é o impacto ou atitude espera os acionistas minoritários? O acordo passa pela compra dessas posições? Serão diluídas? Quanto aos credores, banca e obrigacionistas, haverá ou está previsto um perdão parcial da dívida? Quais as principais linhas de estratégia da Mutares que convenceram o Governo da bondade da solução? Quais as garantias quanto ao número e retenção de trabalhadores da EFASEC? Quais os apoios estatais que são condição de fecho de operação? O Banco de Fomento está envolvido? Não constitui ajuda de Estado? Que compromissos de manutenção e permanência o fundo tem na empresa? Não é da natureza destes fundos ficar muito tempo? 3 a 5 anos? O Governo antecipa a saída? O Estado ficará com participação social na empresa? Até quando? O Estado ficará na gestão? Quem acompanha e fiscaliza o cumprimento do plano estratégico? Qual o modelo de retorno parcial dos valores injetados na empresa? Em que prazo previsível? Senhores deputados, estas são algumas das perguntas que os portugueses têm o direito de fazer e o Governo tem o dever de responder. Agora, o PSD acompanha de perto este processo desde o seu início. Não se encontra uma audição parlamentar em que este tema não tenha sido objeto de perguntas. Estamos há 3 anos à espera. É desta? Quantos mais 10 milhões por mês vamos ter que injetar em FASEC? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, mas antes, se me permite, gostaria de assinalar a presença na tribuna, assistindo aos nossos trabalhos, de uma delegação da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia da República de Moçambique, liderada pela sua Presidente, a Sra. Deputada, a nossa colega Catarina António. A todos saúdo em nome do Parlamento Português. Para formular o pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Rios. Eu tinha 2 ou 3 perguntas sobre o tema que trouxe à Assembleia da República. Um tema importante é a FASEC, uma empresa muito relevante para o país. E as perguntas é se a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a venda da FASEC se foi concretizada por um governo sem legitimidade política, por um governo que não tinha apoio na Assembleia da República. Primeira pergunta. Segunda pergunta, se o financiamento da FASEC é um financiamento que se está sob suspeita do Ministério Público. Um financiamento que não é transparente, que é verdadeiramente opaco, que ainda ninguém conseguiu explicar verdadeiramente o que se passou, e parece muito relevante saber se, no caso da FASEC, falamos do mesmo. Além disso, uma última pergunta, se esta resolução do Conselho de Ministros foi aprovada à 25ª hora, debaixo de um escritório em vão de escada e às escuras, na calada da noite. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, é costume agradecer as perguntas que são dirigidas e eu, do ponto de vista formal, o farei. Mas acho que escolheu um péssimo dia e um péssimo tema para fazer uma graçola. Nós estamos aqui a falar de um assunto sério, que é a FASEC. E o Sr. Deputado, quando diz se tinha legitimidade, tinha. Aliás, essa decisão do Governo foi uma decisão acompanhada, o PSE não supôs. O que acontece aqui, o Sr. Deputado não pode negar, é que o Governo assumiu um compromisso que não cumpriu. E em vez de estar aqui humildemente a dizer não conseguimos cumprir, mas estamos a fazer o nosso melhor, o Sr. Deputado decidiu brigar com as palavras. O Governo não é da nossa ideologia social-democrata os Estados andarem a participar em empresas privadas. E, portanto, neste caso, eram evocados argumentos aos quais fomos sensíveis. E, especialmente, era por causa da participação de Isabel dos Santos e o Governo entrava e saía. Era um processo rápido de entrega a um dos muitos interessados que tinha. E o Sr. Deputado escolhe, no dia em que o Governo, ao fim de 3 anos, ainda não resolveu o problema, escolhe fazer essa pergunta, fazer essa graça. A presença do Sr. Ministro credibiliza o debate, a sua pergunta descredibiliza. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, hoje falámos da FASEC, uma destacada empresa industrial e tecnológica portuguesa, uma casa de engenharia prática, intimamente